Copa das Confederações 2013.
Também em fase final de preparação para a Copa está o Uruguai, que nesta quarta-feira ganhou de 1-0 contra o próximo adversário do Brasil, a França. O gol foi de Luis Suárez e ele foi um dos heróis da Celeste na última Copa do Mundo, em que o país ficou em quarto lugar. Aqui no Jornal UFMG você conhece um pouco mais sobre o futebol e a cultura dos países que vão disputar o torneio nos gramados brasileiros. Ao fundo você ouve o hino do Uruguai. O Uruguai foi o primeiro país a sediar e vencer a Copa do Mundo em 1930 e é o tema da coluna de hoje. Conhecida como a carrasca da seleção brasileira no Mundial de 1950, com direito à vitória de virada na final com mais de 200 mil pessoas no estádio do Maracanã, a seleção uruguaia, também chamada de Celeste, chega para disputar a Copa das Confederações, dividida entre os bons resultados apresentados nos últimos 3 anos, depois do Mundial de 2010, e os maus resultados recentes. Se a Copa do Mundo do ano que vem começasse hoje, o Uruguai, por exemplo, estaria fora. Quem traz as informações sobre a Celeste Uruguaia é a repórter Raquel Miranda. E esse dilema de ser apontado aí como uma das seleções respeitadas na Copa das Confederações e ocupar apenas a 6ª posição nas eliminatórias sul-americanas, Raquel, uma posição fora da zona de classificação, é algo curioso, né? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. A seleção do Uruguai tem 2 títulos mundiais e 15 conquistas da Copa América. Mas quando se trata de Copa das Confederações, a melhor campanha da Celeste foi um 4º lugar na edição de 1997, que aconteceu na Arábia Saudita. De lá para cá, o time uruguaio oscilou nas competições internacionais, ficando de fora das Copas de 98 e 2006. Em 2002, a seleção uruguaia foi eliminada ainda na fase de grupos. Mas em 2010, depois de 40 anos desde a última boa participação, a Celeste uruguaia repetiu a colocação da Copa de 70, um honroso 4º lugar na Copa do Mundo da África do Sul. Na última Copa, embora não tivesse estreado na competição como favorita, o Uruguai foi bem. O bom desempenho foi confirmado 1 ano depois com o título da Copa América disputada na Argentina.
E por causa dessas últimas boas atuações, Raquel, a seleção uruguaia começa a Copa das Confederações como favorita ao lado de Brasil, Espanha, Itália. O que que isso pode significar para o futuro aí da Celeste?
Bem, Lucas, na prática, não muita coisa. A Copa das Confederações é uma espécie de evento para testar as cidades e os estados que estarão na Copa do Mundo, mas não garante vaga na Copa do ano que vem. Até o momento, só o Brasil, por ser sede do Mundial, e o Japão, que se classificou essa semana, já tem lugar garantidos na disputa. No caso da América do Sul, apenas as 4 seleções mais bem colocadas nas eliminatórias vão direto para o Mundial de 2014. Quem fica em quinto, disputa uma espécie de repescagem com uma seleção da Ásia. Hoje, o Uruguai, na 6ª posição, estaria fora. Os altos e baixos da Celeste Uruguaia, dentro de campo nos últimos anos, pode ser associada a uma crise econômica do país que atravessou o país na década de 80 e que também afetou o futebol. Depois desse período, houve uma reestruturação no esporte do país. E os resultados também foram sentidos no futebol, desta vez de forma positiva. O editor do site Impedimento, especializado em futebol e cultura sul-americana, Yuri Miller, ressalta os traços marcantes que caracterizam o futebol uruguaio e que também ajudaram no fortalecimento do esporte naquele país.
Desde o início do século XX, sempre o Uruguai teve times fortes e uma seleção nacional muito forte. O porquê disso não é simples de explicar, mas passa, na minha opinião, muito por uma cultura futebolística que existe no país. Montevideo é uma cidade que deve ter 20 times profissionais, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes no máximo. O torcedor uruguaio é muito apaixonado pelo esporte, assim como o argentino. O futebol argentino e o Uruguai surgem juntos no Rio da Prata e desde o início não fundam como uma escola das mais fortes, o futebol do Rio da Prata, que ganha as Olimpíadas, depois o Uruguai ganha a primeira Copa do Mundo, a Argentina volta a crescer, faz times fortíssimos em Buenos Aires, e Montevideo ocorre a mesma coisa. Eu acho que passa por essa, primeiro, uma organização forte do futebol local, com times que conseguem competir, formar uma seleção igualmente competitiva, e também pelo torcedor, que banca tudo isso, né? Que faz com que existam times em cada bairro, que os estádios tenham um bom público, que a seleção tenha um respaldo.
Mas a trajetória da Celeste Uruguaia na história do futebol mundial já apresentou momentos memoráveis e de grande destaque. Como nós já falamos um pouquinho no começo desta conversa, Lucas, na Copa de 1950, a primeira realizada no Brasil, a seleção do Uruguai ganhou da seleção brasileira em pleno Maracanã, com um público de aproximadamente 200 mil pessoas. O episódio, conhecido como Maracanazo, é considerado por especialistas em futebol como o maior revés em uma Copa do Mundo, já que a seleção canarinho da época era considerada franca favorita. E também havia um clima de já ganhou bem forte aqui no Brasil. Lucas, atualmente a seleção do Uruguai ocupa a 19ª posição no ranking da FIFA, 3 posições acima do Brasil.
Esse fato, o Maracanazo, foi importante para quem gosta e acompanha o futebol, mas as relações entre os dois países também fora de campo resgatam tradições que têm muita coisa em comum, né, Raquel?
É verdade, Lucas. Olha, além da paixão pelo futebol, os dois países cultivam hábitos culturais parecidos e que vão ficando mais estreitos à medida que nós viajamos em direção ao sul do país. Um exemplo é o hábito de tomar chimarrão, que no Uruguai é chamado de mate, que se aproxima bastante dos gaúchos. A cultura uruguaia também tem sua proximidade com a Argentina. Um exemplo é o tango, que os uruguaios inclusive reivindicam o nascimento. O maior nome do tango, Carlos Gardel, por exemplo, fez história na Argentina, mas os uruguaios afirmam de pé juntos que Gardel nasceu na cidade de Tacuarembó, no interior uruguaio. Na verdade, não existem registros muito precisos sobre o nascimento de Gardel, e até os franceses reivindicam sua naturalidade e atestam seu nascimento na cidade de Toulouse. O Uruguai também se destaca na produção da música clássica, inspirada em compositores espanhóis e italianos. Já no século XX, elementos latino-americanos passam a ser incorporados à produção musical do Uruguai.
Ao fundo, ouvimos La Comparsita, de Geraldo Matos Rodrigues. É considerado o tango mais difundido do mundo e uma das 10 músicas mais tocadas em todos os tempos. Sabia, Vinícius?
Não sabia não, Lucas. É uma novidade para mim.
Em 1998, um decreto presidencial instituiu essa canção, o hino popular e cultural do Uruguai. Aumenta aí. Vamos lá, Raquel, quais são as outras semelhanças que você destaca aí pra gente entre Brasil e Uruguai?
Bem, Lucas, na economia, com certeza é a exportação de produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar e também a criação de gado e exportação de carne bovina. O país se destaca também por ter forte potencial turístico, assim como o Brasil. O balneário de Punta del Este é um dos 10 mais procurados do mundo e fica só a 200 quilômetros da fronteira com o Brasil e 130 quilômetros da capital Montevidéu.
Ao fundo, agora a canção de Jorge Drexler, Al Otro Lado del Rio, que ganhou o Oscar de melhor canção original. Jorge Drexler, que é outro uruguaio famoso também. Agora, se pelo lado econômico e turístico os dois países se aproximam, pelo lado social existem inúmeras diferenças. Ô, Raquel, conta pra gente como que o Uruguai se destaca no cenário sul-americano em relação aos direitos sociais.
Bem, Lucas, o Uruguai historicamente sempre se destacou por ser uma sociedade aberta aos direitos das minorias. O país foi a primeira nação da América do Sul, nos anos 30, a permitir que as mulheres pudessem votar. Atualmente, o país liberou o cultivo da maconha e em 2012 foi aprovada a união de pessoas do mesmo sexo. O professor do curso de Relações Internacionais da PUC-Minas, Javier Vadel, destaca a posição de vanguarda do Uruguai e como as medidas adotadas ao longo de sua história ajudaram a definir o modo como essa nação é vista dentro do continente sul-americano.
Fundamentalmente, isso foi resultado basicamente de políticas que vêm sendo implementadas desde o começo do século XX, né? Fundamentalmente focadas na educação pública, igualitária para toda a população. Basicamente, o resultado disso foi mantido isso no decorrer dos anos no Uruguai, né? Fora que é um país que com pouca população, uma mão de obra escassa, o que também ajudou a manter salários elevados nas regiões urbanas que fomentou também uma igualdade, maior nível de igualdade social. Então, eu acho que a questão da educação, produção agropecuária para alimentar a população também, mas eu acho que o aspecto fundamental são as condições de início desse processo de desenvolvimento focado numa educação igualitária.
Lucas, para encerrar, uma curiosidade ainda sobre a proximidade com o Brasil. Na época do Império, ainda sob o domínio de Portugal, o território uruguaio passou 7 anos pertencendo ao Brasil, ainda colônia, e passou a ser chamado de província cisplatina. As tropas argentinas ajudaram os nativos em um movimento conhecido como os 33 Orientais e expulsaram os soldados brasileiros das terras uruguaias que depois viriam... expulsaram os soldados brasileiros das terras que depois viria a ser conhecido como Uruguai. Os uruguaios são muitas vezes chamados de orientais, porque o país fica a leste do Rio da Prata.
Obrigado, Raquel. Amanhã a coluna é sobre os orientais asiáticos, os que já se classificaram para a Copa do Mundo do ano que vem. Estou falando do Japão.